She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my life. It's lonely out in space on such a timeless flight. Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais alucinógeno da podosfera brasileira. Ou seria lisérgico da podosfera brasileira. Brasil! E essa semana nós vamos falar sobre esse filme muito alucinógeno e lisérgico, né? Rocketman, o filme que conta a história do Elton John, até mais ou menos ali quando ele sai da reabilitação, né? Até onde a história vai. E para falar sobre isso, estamos aqui com dois integrantes aqui do Nerd Debate que foram ver o filme também, assim como eu fui. Estamos aqui com Sérgio Peixoto Silva.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horário que você está vendo. E duas coisas. Primeiro, esse filme é muito legal. Segundo, Elton John é um sobrevivente.
Estamos aqui também com João Leão.
Olá.
E eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa. E se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu adotaria aqueles visuais estilizados do Elton John, que eu achei muito, muito divertido essa persona que ele,
aí eu não
que ele assumiu.
Não. Aí eu não adotava, não. Pra ele tá lindo, pra mim não rola, não.
Nem pra mim. Nem pra mim.
Oh, agora, João, você me fez imaginar vocês agora com aqueles óculos. Aqueles óculos gigantes, uma pele.
Nossa.
Um casaco de pele.
Aquele indumentário que ele usa de Elizabeth também, uma coisa assim fantástica.
Não, é. E o da Geisha?
O galo e o galo, não esquecemos o galo.
Galo.
Sim.
E nesse filme tem três roupas novas, né? Tem isso aí. Mas tudo isso a gente vai... Que ele nunca usou e foi feito só para o filme, né? Mas tudo isso aí a gente vai falar aí durante o programa. Seguinte, só avisando novamente aí que eu estou fazendo uma mudança de servidores. Já consegui baixar do servidor porque, tipo, nesse tempo de Nerd Debate eu... Deu problema no meu HD, perdi ali uns 20 programas que estavam salvos no meu HD, mas consegui recuperá-los do servidor, né? Então já estou de posse de todos os programas, já backup, e estamos mudando para o Anchor, anchor.fm/nerddebate. Só estou com um pequeno problema de ativar o feed para vocês ouvirem aí em aplicativos diversos. Mas, assim, no geral, por enquanto, a mudança está indo normalmente, né? O Anchor, que é um servidor de podcast gratuito, e o que a gente estava usando era pago. Então, a gente vai migrar aí para o Anchor, que foi comprado recentemente pelo Spotify também, né? Tem esse detalhe. Então, o futuro aí do Anchor, ninguém sabe qual vai ser. Mas é só isso mesmo. Então, se vocês notarem alguma diferença aí posteriormente, saibam que a gente está mudando de servidor e, posteriormente... Vai ter uma mudança de feed também, certo? Outro aviso. Passamos muito tempo sem postar podcast, porque eu estava fazendo meu TCC. E agora estou devidamente formado, tudo certinho. Fui para minha formatura ontem, inclusive. E deu uma queda brusca de ouvintes. Uma queda brusca mesmo, assim. Eu notei, assim, pelos números... Que, imagina, isso a gente sabe, né, Peixoto e João, que o segredo da internet é a periodicidade que você posta as coisas.
Uhum. Exato.
Então, conto aí com vocês que voltem a ouvir a gente como vocês ouviam antes, né, e não se esqueçam de passar lá no nosso Padrim, que todo o dinheiro que vocês nos ajudam aí, pode ser com... Eu nem lembro se pode dar um real lá, ou o mínimo é 5, mas eu vou dar uma revisada nas metas, nas recompensas e nos valores que podem ser ajudados, porque, por exemplo, Peixoto, é o próximo a receber um headset novo.
Opa, entendeu? Valeu, então, valeu. Obrigado.
Peixoto é o próximo a receber um headset novo, então para isso a gente precisa da colaboração de quem puder ajudar aí com o mínimo possível, para que a gente sempre disponha dos melhores equipamentos. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que a gente pode fazer. Né, pelo nosso conteúdo e para os nossos ouvintes. É disponibilizar um áudio de qualidade, não é isso?
Ok.
Então, pronto.
Positivo operante.
Tudo certinho. padrim.com.br/nerdebate.
All right.
Valeu. Vamos então para o nosso programa. Seguinte, já abri aqui o Box Office Mojo. A gente está gravando esse programa no dia 4 de junho. O filme lançou no dia 31 de maio, aí tem uma semana, nem uma semana direito, né, do lançamento do filme. Ele já arrecadou no mundo todo 59 milhões, indo para 60, e ele custou 40 milhões, ou seja, já se pagou, né?
Uhum.
E já que é um filme assim que aparentemente não tinha intenção de bater recordes, etc, tá, essas coisas que a gente já conhece, né, de Hollywood, eu fiquei muito surpreso com o filme, certo, amigos? Porque é o seguinte, primeiro, eu não conhecia nada da história de Elton John, nunca fui, assim, fã de... É aquele cara que, aparece no Kingsman, eu sei quem ele é, entendeu? Tipo isso. Eu sei quem é a persona do Elton John, mas eu não conhecia nada da carreira dele, nem muito conhecimento das músicas dele, nem nada. E fui pra esse filme sem conhecer nada. E saí do filme muito... uma mistura de sentimentos, né? De, tipo, felicidade, que o filme tem um final feliz ali, né? O,
uhum.
Da história dele, né? Do filme... Ele tem um humor britânico mesmo, você pode ver assim que o humor do filme é bem aquele humor, um humor pesado às vezes em algumas situações, e o filme tem uma carga mais leve, que é justamente da parte do musical, né? E esse musical tá em muitas situações para dar uma leveza na história do filme. Isso que eu achei interessante. E eu não sabia que era um musical. Não sabia. As únicas informações que eu tive desse filme foi o que Peixoto e Felipe Greco me disseram. Porque os dois aí, Peixoto vai contar como foi a experiência dele. Porque os dois foram em cabine de imprensa lá em São Paulo e no Rio.
Aliás, muito obrigado, Luiz, porque foi você que indicou para nós. Sem você a gente não teria conseguido. Então,
nada, sempre tô de olho nas cabines aí para indicar para vocês aí que é das regiões que tem cabine, né? Porque aqui no Nordeste é muito difícil. Tem. É mais focado em Fortaleza e Recife. Cabine. Uhum. Tem, mas aqui em João Pessoa não tem, né? Mas é muito mais difícil ter mesmo. Mas para quem puder aí da nossa equipe, eu tô sempre de olho nisso para indicar para vocês. E só o que vocês me indicaram era isso. Vá na sala que tem um som de qualidade. Né? Então aí
dúvida.
Peixoto pode contar como foi a experiência dele aí na cabine e como foi a experiência nessa sala, porque ele foi em uma das melhores salas com áudio, se eu não me engano
foi no Shopping Eldorado aqui em São Paulo. Ele fica na Marginal de Pinheiros, né? Ele é um dos shoppings mais antigos da cidade também, né? Mas ele está sempre com as salas atualizadas. E outra coisa boa desse shopping, que eu nunca vou poder negar de falar, é uma das melhores praças de alimentação de shopping do país. A variedade é absurdamente fantástica.
Qual é o shopping, Peixoto?
Shopping Eldorado. Quando você vier, eu te apresento.
Ele fica em qual bairro?
Ele fica perto ali do metrô Pinheiros, na Marginal de Pinheiros.
Marginal, né? Pinheiros, beleza.
É Marginal de Pinheiros. É fácil de localizar. E o design dele, ele parece uma nave espacial pousada, porque ele é meio triangular, parece que tem uns braços do lado, fica parecendo uma nave espacial. Eu sempre olho para ele e lembro uma nave espacial. E ele é muito legal.
E obrigado também a Paramount Brasil, né? Pelo convite aí pra cabine.
Não podemos esquecer a Paramount, né? Porque eles foram muito gentis. A Fernanda, que me atendeu, foi muito gentil. Eu só me identifiquei. Ela nem perguntou, eu falei, ó, eu tô indo pela revista Animax, que é a revista digital que eu faço, né, sobre anime e mangá. Ela nem perguntou nada, ela já me deu na hora o convite, falou, ó, é só chegar, dar seu nome, o nome da revista e você já entra. E foi assim de fato. Eu só tive um rolinho, porque eu cheguei um pouco atrasado no começo, porque eu quis tentar adiantar e acabei me atrasando, porque eu fui tentar chamar o Uber e o meu celular travou e eu tentando resolver, acabei perdendo quase meia hora aqui brigando com o celular, desisti, aí peguei ônibus e metrô, né? Felizmente agora que nós temos a linha verde aqui no meu bairro, né? Uhum. Eu antigamente tinha que ir até quase o centro de São Paulo e descer de novo para chegar no Shopping Eldorado. Eu teria que fazer literalmente um U dentro de São Paulo, né? Agora eu praticamente faço só uma linha reta, porque aí eu pego a linha verde do metrô, ali na Vila Prudente, desço ali na Estação Consolação, aí eu pego a linha amarela que me deixa já em Pinheiros. Aí é só mais uma estação de trem para voltando, descendo, né? E eu já tô no Shopping Eldorado. Então, assim, eu gastei uns 50 e poucos minutos para chegar da minha casa ao Eldorado, quando antigamente, sem a linha verde, eu demoraria 2 horas. O metrô faz diferença em São Paulo, gente, acredite, tá? Mas voltando à história, quando eu bati lá, já tinham recolhido, infelizmente eu perdi a boquinha livre, porque eles serviram café da manhã pra gente, porque o filme começava às 10h30, eu cheguei 20 pras 11, na verdade, né? Cheguei mais ou menos 20 pras 11, então já estavam recolhendo o que sobrou do café. Aí eu peguei, só tomei um suquinho de laranja lá, que é o que estava disponível, e entrei. O detalhe, anotem isso, no caminho, como estava muito quente nesse dia, eu tomei uma garrafa d'água e aí eu tomei um suco de laranja. E não fui no banheiro antes de entrar no cinema, tá? Então, já sabe o que aconteceu no meio do filme, né? Mas enfim.
Mas tu entrou com o filme já rolando.
Já entrei com o filme rolando, eu entrei... Pode citar alguns trechos, né, Luiz? Não tem problema.
Pode, diga qual foi o momento. Tem spoiler livre aqui, como sempre.
Eu entrei na hora lá que ele tava ensaiando no piano, ainda criança, né? E ele tava dedilhando na mesa e o pai deu bronca nele porque ele tava dedilhando na mesa na hora do café.
Não perdeu nada, não.
Eu perdi o quê? 5, 10 minutos mesmo, pelo que me falaram.
Não perdeu nada, não.
O que eu sei é que no começo ele começa o filme com ele lá fazendo a narrativa do...
Isso, ele entrando na terapia. Começa a história.
Exato, então é ali que começa. Então eu só perdi mesmo a entrada dele. Agora, gente, você entrar numa sala com som DX, né? DX digital... com uma tela 40% maior que o normal, é uma experiência fascinante, tá? Uhum. Problema, como eu entrei por último, eu tive que pegar lá no fundão, tive que subir a escada, né? Tive que subir toda a escada, peguei lá antepenúltima fila, que foi o único lugar que eu achei uma cadeira livre, tá? Mas mesmo assim, a tela era gigantesca. Tá?
Só uma correção, parece que foi a sala XD do Cinemark,
XD,
não é isso?
XD, desculpa, mil perdões. Eu vivo confundindo as letras, me perdoem, tá? Mas foi se vocês entrarem no meu perfil no Facebook, tá lá as fotos que eu tirei pós-exibição, mas tem a entrada do cinema, na verdade estou até procurando ela aqui para ver se eu tenho mais algum detalhe que eu posso falar. Nessa daí, cadê? Ué? Já ficou tão pra baixo assim? Ah, achei aqui, ó. É assim, é XD. Ex digital, né? Extra digital, né? O som era perfeito. Perfeito. Sem grave, sem agudo, tudo perfeito, tá? Até eu, que não sou muito bom de inglês, teve momentos que eu não precisei prestar atenção na legenda, porque estava muito bom o som. você pegava as palavras com nitidez, sem eco. E a tela, como é que eu vou descrever a tela, gente? É o seguinte, pense numa sala de cinema, só que a tela vai do chão ao teto e bate nas duas paredes. Não tem tela.
Quase um IMAX, né?
É, não tem tela. É um paredão do chão ao teto e tudo enorme.
É quase um IMAX.
Sim. Eu acho, na verdade, que a tela era maior do que toda a minha casa. O quintal da minha casa. Gigantesca, tá? O som maravilhoso. Agora, as cadeiras confortáveis, um bom ar-condicionado, apesar da sala cheia. E como, na verdade, ali você só tá com profissionais assistindo, então é claro que você não tinha besta querendo cantar com Elton John ou falando besteiras, né? Então, assim, foi uma coisa que você teve um público educado, né? E quantas pessoas tinha? Por volta de umas 350, que é a capacidade da sala, eu creio, tá? E 250 a 350 pessoas, eu não contei, não deve ser mais do que isso, tá? E todo mundo quietinho, em alguns momentos, assim, todo mundo ria nas horas certas, eu via que todo mundo ficava mais entusiasmado nas horas certas. Assistir o filme ali foi espetacular, a única coisa é que no meio dele eu tive que dar uma saidinha rápida para ir no banheiro, porque, né, começou a tocar, acender a luzinha vermelha, né? E eu desci naquele momento lá que, depois do primeiro show dele no Trovador, né? No Trovador lá, que é aquela casa de show, que, aliás, só constando a casa de show em que no filme ele faz a apresentação, ela existe de fato, existe até hoje, foi inaugurada em 1957, e pencas de bandas que fizeram sucesso... tiveram não, seu primeiro show
eu,
lá.
Eu acho que é o mais interessante do filme, Peixoto, é isso. Porque as únicas licenças poéticas que eles tiram no filme é justamente essa questão de algo mais alucinógeno, negócio mais assim, todo mundo voando, os sonhos que ele tem. Tirando isso... O filme é a história ipsis literis ali, nome de pessoas, do agente dele lá, que era o namorado dele, é o nome do cara mesmo.
Sim.
É, o nome da mulher dele que casou com ele também. Então, assim, eles respeitaram a história dele. Datas, acontecimentos, nomes, tudo certinho.
Tudo na ordem cronológica, sem invenção. No máximo, como foi aquela matéria que eu achei lá na CNN que eu te passei, né, Luiz? Que eles falando que eles tomaram algumas licenças poéticas quanto às roupas que o ator usou nas apresentações do Elton John, né? Mas como o estilista que fez as roupas falou, pra mim o que interessava é, o Elton John gostou? O Elton John gostou, então tá bom. Entendeu? E tem um outro detalhe muito importante que eu peguei em outra matéria.
Que até as roupas que tiveram alguma alteração, as alterações eram muito pequenas. Tanto é que no final, naquelas imagens reais com as imagens do filme, você vê que as roupas que foram alteradas são muito sutis, por assim dizer.
Exatamente. No caso, como... Um outro detalhe que eu peguei em outra matéria, não referente à roupa, mas referente ao que o Elton John impôs para fazer o filme, ele disse: não peguem leve no sexo, drogas e rock and roll. Eu quero a minha história contada. Entendeu? Ele não quis esconder nada, ele não quis distorcer nada. Na verdade, o Elton, ele se meteu o mínimo possível na história. Tá? E ele assistiu o filme junto com todo mundo estava assistindo o filme quando o Elton John assistiu. Eu não me lembro onde foi que ele assistiu a primeira vez o filme.
Foi nos Estados Unidos,
foi uma sessão especial nos Estados Unidos. Todo mundo que estava na sala ficava olhando para ver a reação do Elton John quanto ao filme. Não estava tanto olhando para o filme, eu estava olhando mais para o Elton John. E falaram que ele chorou em vários momentos do filme, tá? Ele amou o filme de alto a baixo, ele está super feliz, super satisfeito. E até onde eu descobri, a única exigência dele foi: não peguem leve no sexo, drogas e rock and roll. Eu quero que role tudo como rolou na minha vida. E foi o que aconteceu. Por isso também que eu digo, que eu estou falando que o Elton John é um sobrevivente, porque, meu Deus. Ele cheirou, bebeu e trepou com tudo que for possível e imaginável. e ainda tá vivo pra contar. Certo? Gente, eu...
Como foi a sua experiência, João?
Cara, foi bacana, bicho. Eu assisti a aqui no domingo com Bárbara, a gente foi ao cinema, né? Eu, assim como você, eu não sabia que era musical, mas eu esperava alguma coisa próxima a Bohemian Rhapsody. E achei bem melhor, tá? Diga-se de passagem. Quem preferiu o outro, beleza, é gosto. Mas eu preferi esse, Rocketman. É, a faixa etária da minha sessão, eu acho que era entre 50 e 60 anos. Foi bem curioso isso.
Ah, foi os fãs, né? Os fãs do Elton dos anos 70 que foram assistir, tá óbvio, né?
Eu também acho que eu era o mais novo na minha sala.
A criancinha na sala era a Bárbara e eu, tá? Éramos as criancinhas na sala. E, paciência. Agora sim, a turma era bem mais velha mesmo. Diferente de Sérgio, que não teve ninguém cantando. Na sessão que eu fui, ainda ouvi alguém cantando alguma coisa, mas sempre muito discreto, mas teve. E outra coisa engraçada foi a saída, porque eu me senti num filme da Marvel. Acabou o filme e ninguém saía da sessão. Todo mundo ainda esperando lá pra ver essas fotos, como eu falei, né, do final. E pra ficar ouvindo a trilha sonora, até quando não tivesse mais nada mesmo. Aí foi muito engraçado. Eu até brinquei com o Bárbara dizendo assim: será que estão esperando alguma cena pós-crédito?
Não, quando começou o crédito, eu me levantei. Só que eu estranhei porque as luzes não acenderam. Uhum. Aí eu desci. Quando eu tava saindo, aí eu vi que tava começando a passar a comparação das fotos da realidade e o que foi do filme. Aí eu parei. E outras pessoas que estavam saindo também pararam pra ficar assistindo. E essas fotos no final, eu acho que são como é que eu digo? A chave, fechar com chave de ouro. Entendeu? Porque, ó, contamos a história aqui. Agora deixa eu só mostrar pra quem não lembra, ou relembrar, ou quem não sabe, vê aqui o comparativo entre o que a gente fez e o que ele é. E aquela foto dele criança e o ator que escolheram, meu amigo.
Cara, impressionante. O moleque parece muito, bicho.
Sensacional, cara.
Parece muito. Cara, vamos combinar.
E o Taron Egerton, bicho, incorporou mesmo ali o Elton no...
Até Taron.
Nos trejeitos, bicho, né?
Ele tá muito parecido. Tanto que, durante o filme, Bárbara não tinha reconhecido. Quando chegou do meio pro fim do filme, foi que eu disse: sabe quem é esse ator? É aquele carinha do Kingsman. Ela: do Kingsman? Eu: sim. Eggsy, o mais novo. Ela: ele até mesmo não tinha reconhecido. Ele tá muito diferente, não sei das quantas. Eu achei ele idêntico a Elton John, tá? E
sabe como foi que ele foi parar nesse filme?
Não faço a mínima ideia.
Durante as filmagens de Kingsman, nos momentos lá de bastidor, ele ficava tocando piano e cantando as músicas de Elton John junto com Elton John.
Uau! Caramba. Eu não sabia dessa!
Uau. Aí o Elton John ficou maluco, né?
Sim.
Ficou maluco. Aí gostaram dele e tal. E um dos produtores do Kingsman, parece que é um dos produtores, ou o diretor, não lembro, é um dos produtores aqui do Rocketman. Aí foi por isso que puxaram o ator pra fazer, e foi a escolha perfeita.
Não, perfeita. Eu achei
por isso
perfeito.
Que eu tava falando até com o João e Peixoto o seguinte: se é o Bohemian Rhapsody foi o que foi, ganhou Oscar, esse filme tem que ganhar alguma coisa. Não é possível.
Não, é assim, eu acredito que esse filme pode ser até que não ganhe nada. Mas ele vai ser indicado, pelo menos, a figurino, a edição. Cara, tem umas edições...
Olha, eu acho que também melhor ator, porque ele está merecendo, meu. Ele foi impecável.
Mas vamos lá, vamos dizer que... A gente sabe que existe um lobby muito grande da indústria cinematográfica para esses prêmios maiores, né? Melhor ator, melhor filme. Mas imagina o seguinte, categoria técnica... A exemplo, quando fazem alguns cortes que são fantásticos. Tipo, ele tá vindo, tá levantando lá de uma bad trip, de repente ele já aparece dentro de um palco, já fazendo lá algumas peripécias para animar a audiência. Cara, é muito bacana.
Sim,
é porque eles retrataram bem esse negócio de, tipo, quando a pessoa tá numa fase da vida que ela só depende de álcool e drogas,
Sim.
que a vida passa, ele não sente, e tipo, ah, ele tá agora conversando com a mãe dele e o padrasto no restaurante, ele vai no banheiro, cheira e volta. Quando volta, ele já tá em outro momento.
Exato, cara. Né? É muito
eles representam
bacana,
bem
cara.
Essa passagem de tempo, né?
Então, assim, como eu disse, pelo menos alguma categoria técnica, ele vai ser indicado. Eu acredito que é capaz de levar alguma coisa aí, mas pelo menos indicação vai ter, tá?
E é merecido.
E assim, é bem merecido. E outra coisa que eu achei muito bacana também do filme, o figurino como um todo. A ambientação, eles colocarem lá a Califórnia, Los Angeles, ambientando lá na década de 70. Cara, é lindo. A ambientação de Londres na década de 60 é muito lindo. Então, eu acho muito bacana isso aí. Eu acho que isso é um dos pontos que devem ser ponderados quem não assistiu o filme. Na hora que for assistir, por favor, preste atenção nesses pequenos detalhes.
E eu vou só acrescentar uma coisa. Eu não vou assistir o Bohemian Rhapsody porque eu já sei que eu tô estragado. Eu devia ter
não,
visto
assista, o Bohemian Rhapsody. É legal. É. Bohemian Rhapsody é legal, é bacana, tal.
Mas talvez não chegue aos pés desse aqui porque não. Não tem esse clima pra cima do Elton John, né?
Não tem. E assim, e uma coisa que eu achei também bem peculiar do filme é mostrando a relação dele, de Red e Bernie, quando lá eles são jovens ainda, estão na Inglaterra, e Elton John vai, tipo, beijar Bernie, e ele fala, cara, eu te amo, mas não assim. Todo tempo que Bernie aparece é como se fosse o farol de Red salvando ele da tempestade. Então, toda hora Bernie aparece salvando Elton John e dizendo, cara, eu te amo, você é meu irmão, eu te amo, você é meu irmão. E aí você vê que...
Até no momento que o Bernie quer cair fora, era a oportunidade do Elton também dar uma sossegada ali, puxar o freio de mão da vida dele, né?
Isso.
E não, Bernie caiu fora, puxou o freio de mão... E o Elton continuou ladeira abaixo.
É, mas aí depois você vê que Bernie vai lá e vai resgatar Elton John, né? Então, é assim, é uma coisa que você vê uma relação que, vamos lá, a nossa sociedade patriarcal, machista, judaico-cristã, como gostam de dizer agora aí, poderia encarar essa relação deles como... um cunho homoafetivo, mas em todo tempo mostra que não, que os caras, você pode amar uma pessoa do mesmo sexo, mas você não precisa, quando você diz que ama, não quer dizer que você tem tesão por ela, você quer ter relações sexuais, você pode amar, e o amor existe de várias formas, inclusive com um cunho sexual, mas o amor em si não é isso, amor é você realmente gostar tanto da outra pessoa que você tá ali disposto a ajudá-la no momento que ela precisar, né? Isso aí eu achei que foi muito bem mostrado em todo o filme.
Enfim.
Só algumas curiosidades aqui que eu vi no... tô vendo aqui no IMDb. Vou dar umas curiosidades de quem iria interpretar o Elton John. Durante 3 anos, uma das pessoas que estava sendo cotada para ser o Elton John era Tom Hardy.
Cara,
e por
é
problema
sério,
aqui dizendo aqui, ó.
É sério, durante Hardy, bicho. Aí eu
uma produção, uma pré-produção durante 3 anos, aí por problema de agenda, ele caiu fora. E outros que foram especulados foram James McAvoy e Daniel Radcliffe.
Cara, eita. Ainda bem que não rolou. Daniel Radcliffe, pode até ser, tá?
Uhum.
Pode até ser, mas McAvoy e Tom Hardy...
E o que deu papel pro Taron Egerton foi justamente a interação com o Elton John nos bastidores de Kingsman, e ele cantou I'm Still Standing num filme chamado Sing, em 2016.
Uhum.
Que atraiu muito a atenção dele, que é um filme de animação, só isso. Que ele faz um personagem que canta essa música durante o filme. E chamou muita atenção esse detalhe, entendeu? Tanto é que outra coisa aí que a gente não falou, né, que o Taron Egerton cantou durante o filme todo, não é,
sim,
não é uma dublagem, nem botaram por cima, nem nada.
É, porque não. No Bohemian Rhapsody o ator não segurou a barra, né?
Não, olha só, eu gostei, eu depois fui ver a trilha sonora, tá? E achei muito interessante, terminei comprando ela na iTunes, certo? Apple paga nós.
Tá certo, mas, claro,
sempre.
Né? Apple paga nós aí, dá aí uma grana aí pra gente, pelo mexendo gratuito. Mas aí eu comprei a trilha sonora no iTunes. E você vai ver que toda música tem lá o nome de Taron. Ou seja, foi ele mesmo quem cantou todas as músicas. Né? Então isso é uma coisa bem...
Fizeram um disco aí, né? Um álbum só dessas músicas do filme, né? Cantado por ele, como
não,
você disse aí.
É a trilha sonora. Normalmente os filmes têm trilhas sonoras. A do Bohemian Rhapsody, eu terminei comprando também. Mas... você vê lá que no crédito de cantar, cadê? Deixa eu até abrir aqui pra não estar falando bobagem. Mas lá no crédito, eu acho que nem sempre tá o nome do ator, não. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Bohemian Rhapsody. Ó, pra ter ideia, no Bohemian Rhapsody, tá aqui assim. Queen, Queen, Smile, Queen, 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 Queen. Não tem o nome do ator, tá vendo? Tá, dizendo, tá dando o crédito somente à banda. Então, é bem impossível que seja realmente...
Tem usado gravações.
Ele,
exato, sim,
ele
não, mas teve gravações.
Dublado.
E já não se disse uma vez aí que teve um cara que tem uma voz parecida com a do
Fred Mercury.
A do Fred Mercury dublou alguns momentos de música. Mas assim, uhum, alguns momentos que não tinham a gravação original precisaram fazer alguma regravação, usar a voz desse cara. Uhum. Mas a maioria é só a música original sendo tocada.
Então, aqui mesmo, pela trilha sonora, eu já vejo aqui que em todo tempo tá dizendo que é Queen, não tá dando crédito pro ator. Já nessa, não. O crédito é realmente do ator.
É porque no outro, acho que preferiram a questão dele saber, da interpretação dele atuar, e não ligaram muito dele poder cantar como se fosse o Fred Mercury.
Uhum.
Enquanto aqui, o Taron Egerton, pelo jeito, foi puxado por saber cantar.
Isso.
Né? E depois foram ver o negócio da interpretação, tanto é que eu vi aqui também, que o Elton John disse pra ele, ó, não se preocupe de me copiar a minha atuação, meu jeito, totalmente. Faça a sua versão de mim. E deu certo.
Sim, foi exatamente isso.
Deu
que ele falou.
Muito certo.
Ele deixou o ator interpretar, ele fez a coisa certa.
Uhum.
Tá?
Eu até estava indicando pro meu pai o filme. Ele assistiu o Bohemian Rhapsody e gostou. Ele disse, pai, é possível que você goste mais desse do que do outro. Ele, duvido. Eu, assista. Assista.
Uhum.
Não sei quando ele vai assistir. Mas eu acredito que ele vai assistir. Ele disse que duvidava porque ele viveu o Rock in Rio, né? Então, assim, a relação é um pouco diferente.
Sim,
mas
ele viu o Queen ao vivo, né?
É, mas eu disse, assista. Vamos ver. Assim que ele assistir, eu faço questão de avisar para os senhores qual foi o feedback.
Ok, ok.
Outro detalhe do filme que que eu achei também é o lado emocional, né? Emocionante dele. Porque é de quebrar o coração, né, bicho? Alguns momentos ali com a relação dele da família.
Sim.
É, você percebe que primeiramente, a única que dava força mesmo era a avó.
Sim.
Depois era o padrasto, né? Que passou a dar um certo apoio ali, apresentando ele o rock and roll, etc.
Mas vamos combinar, certo? Apoio vírgula, né? Ele só trouxe o rock and roll. E só, porque o tratamento, meu Deus do céu.
Pois é. E depois disso, assim, todos os momentos dele com o pai dele mesmo, é muito de quebrar o coração, principalmente o retorno dele, né? Que o pai dele não demonstra um pingo de interesse pelo filho, por mais famoso que ele seja, né?
Vou te falar, meu, que merda de pai, viu? Desculpa dizer, mas ele era um merda, né? Eu não sei se isso... O caso é o seguinte, eu dei uma pesquisada, o pai dele foi piloto de bombardeio durante a Segunda Guerra. Não sei se isso pode ter deixado alguma sequela, aí o cara ficou com uma empatia menor, ficou com algum trauma, isso acontece mesmo, né? Mas, meu, que merda, viu? Que merda como ele tratava o menino, viu? Terrível.
Não, eu acho que tinha, eu acho que teve algum problema, algum negócio pós-guerra, né? Algum transtorno. Mas a gente vê ali que muita coisa ali é da personalidade do pai dele mesmo, né? De não se interessar pela família, né? Que é uma das questões é essa, que ele não se interessava muito pela família.
Não mesmo, viu?
E outra coisa que aconteceu também que eu achei interessante é o seguinte. Que toda vez ele fica nessa questão, eu queria que meu pai me abraçasse, né? Eu queria que meu pai me abraçasse tal. Mas somente quando ele se aceita com ele mesmo, que é naquele momento que ele abraça a versão dele criança, né? Que é quando ele realmente se desperta ali, que é quando ele tá lá no... tá fazendo a terapia, né?
Tá na clínica lá pra dependentes químicos.
Que é quando ele se abraça, né? Quando ele se aceita, né? Que é quando... Que ali foi uma questão bem... Foi bem subjetiva, né? Essa questão assim. Mas a gente percebe que é nesse momento que a criança diz, quando é que você vai me abraçar? Aí é ele com ele mesmo ali, né? Na situação. Achei muito, muito sensacional.
Sim, foi... Assim, como eu comentei antes com o Janúncio, né? Quando ele perguntou do filme, eu falei, olha, o filme tem momentos que são oníricos, parece coisa que é sonho mesmo, né? Tipo, quando ele se joga na piscina, né? E ele vê o garoto lá no fundo da piscina, não sei se era ele mesmo no fundo da piscina, eu não identifiquei isso.
Era ele mesmo, ele tinha se visto.
Ele tinha se visto na piscina. Aí depois dali, ele vai cantando a música enquanto tá indo pro hospital, que estão fazendo a lavagem estomacal, praticamente ressuscitando ele. Aí trocam ele, botam a roupa e tá ele lá entrando pro um dos maiores shows da vida dele, que foi no estádio dos Dodgers, né? Que Dodgers era um time de beisebol muito famoso. Ele tava lá no estádio dos Dodgers, né? Então aquilo também foi uma coisa sensacional, né? Só um detalhe sobre aquela roupa lá, que é aquela imitação de uniforme de beisebol que ele tá usando naquele show. Na reportagem que eu passei aí pro Luiz, ela tá explicando que pro filme eles fizeram uma liberdade poética, né? Porque na roupa original eles usaram aquelas clássicas lantejoulas, né? Mas para ficar melhor ficar mais plástico, mais fotográfico no filme, eles usaram contas de joias. Parece que tinha quase 1 milhão delas naquela roupa. E segundo o que o próprio ator falou, aquilo era pesado como uma armadura. Aquela roupa que ele usou lá pra parte dos Dodgers, ele falou que estava pesado como uma armadura. Que não é assim, apesar da aparência do mais tanto, que a gente vê no final que mostra o Elton John no show mesmo e a do ator, você não vê diferença, né? Eles não mudaram o design, apenas mudaram, tipo, trocaram lantejoulas por uma joinha, uma joinha minúscula, porque ficava melhor pra filmar, né? Mas foi muito legal. Foi um dos muitos detalhes que o filme teve. Ele, o filme é espetacular na forma de narrar, porque mistura a mistura musical com biografia, com flashbacks, né? E aqueles momentos que você não sabe o que tá rolando, como você falou mesmo, aquela cena que ele tá falando com os pais, vai no banheiro, dá uma cheirada, quando volta, né? Já é outra coisa, né? Então, tá bem assim mesmo, né? É assim, o filme é espetacular, de cima a baixo. Eu me deliciei. E uma coisa que eu não falei, que eu devia ter dito desde o começo, Elton John foi um dos primeiros cantores da minha vida que eu guardei o nome. E isso foi nos anos 70, quando eu vi a primeira vez o Rocketman, e um tio meu, que era na época muito moleque, eu uma criança, não tinha nem 10 anos na época ainda, né? Ele estava ouvindo o Rocketman, acho que eu tinha 10 ou 11 anos, estava numa festa da família e tocou o Rocketman. Falei, nossa, que música bonita, né? Aí meu tio viu, ah, é do Elton John. Aí gravei o nome, nunca mais esqueci, né? E eu sempre procurei, foi um dos poucos cantores que eu me preocupei em procurar músicas dele ou ver shows dele. Aquele dele com o do George Michael, aquele show foi espetacular, né? E como eu falei, o John, Elton John, é um sobrevivente, porque ele sobreviveu a Michael Jackson, ao Freddie Mercury, e ao George Michael, né? Porque os três são praticamente contemporâneos dele, né? Acho que em algum momento, acho que com o Queen ele teve alguma coisa junto, algum momento, eu não lembro.
Como é?
Com o Queen ele teve alguma apresentação, alguma
creio
coisa?
Que não. Creio que nem. Não.
Tá. Mas enfim, eram todos contemporâneos dele e todos morreram justamente das coisas que poderiam ter matado ele: sexo, drogas e rock and roll. Né? Quer dizer, sexo, drogas e bebida no caso dele, né? Porque o que aconteceu, George Michael, droga, Michael Jackson, remédio, né?
Droga.
Overdose,
droga do mesmo jeito,
né? E o Freddie Mercury, AIDS, mas por quê? Porque estava drogado e tinha bebido quando foi transar com gente em Nova York, que ele pegou, que é historicamente comprovado que alguém em Nova York passou AIDS para ele. Foi o que ele disse. Ele mesmo falou, foi em Nova York que eu peguei AIDS, né? Então, aí o caso mesmo é, os três morreram daquilo que o Elton John conseguiu superar, né? Tá? E você vê que no filme fica claro que é ele que toma a decisão de se internar, de se cuidar, né? Porque é aquele negócio, ele chegou na beira do precipício e falou, me joga ou volta atrás, né?
Sim. Né? E eu achei engraçado aquele típico de filme biográfico, né? Que no final, só as imagens e o texto, né? Aí, ó, Elton John tá 28 anos sóbrio, mas...
Né?
Ele não curou o vício dele em compras...
Compras compulsivas. Tem gente que sofre disso.
É um detalhe interessante que esse negócio das compras compulsivas é um reflexo da sobriedade dele, porque é normal, vou dar um exemplo aqui, certo? É normal uma pessoa que, por exemplo, está se tratando de problemas com drogas ou álcool, ela desenvolver uma compulsividade em outra coisa. Ou é comida, ou é em sexo, ou em compras. É muito normal acontecer isso.
Isso daí é uma deficiência cerebral, porque é o seguinte, você sabe que tem aquela questão, eu não sei se eu tô falando o nome do composto químico correto, eu acho que é a serotonina que cuida do nosso humor no cérebro.
É a serotonina da sensação de prazer.
Então, o que acontece é o seguinte, ele não está tendo mais serotonina naquilo que ele usava antes, certo? Né? Então, ele tem que encontrar alguma outra coisa que gere prazer e satisfação da mesma forma que drogas ou bebidas geravam antigamente, né? Então, como eu falo, olha, se ele se curou e só está gastando dinheiro em compras, deixa! Porque se você não deixar, verdade, ele vai voltar a beber e usar droga, entendeu? Porque é uma questão de compulsão humana. Você, se você tira alguma coisa da pessoa, você tem que dar outra coisa no lugar para compensar. Isso é assim, você não pode deixar um buraco na pessoa, não dá.
É, já que a pessoa já estava tão desequilibrada, você tem que equilibrar com outra coisa.
Exato,
né?
E aí, como você falou, é normal realmente quem deixa de beber ou deixa de fumar ou de usar droga, ela acaba tendo compulsão por alguma outra coisa, né? Tá? No caso, por exemplo, quem tinha também essa compulsão por compras, mas era uma coisa bem assim, o pessoal falava que às vezes era meio alucinado, era o Michael Jackson.
Era,
simplesmente pegava
exatamente.
A limusine dele, tinha que vir uma limusine atrás para guardar tudo que ele fosse comprando. E era coisa que
até macaco ele comprou.
Vamos combinar que ele montou um zoológico em casa, né? E um parque
também.
De diversões.
É, exatamente.
Vamos deixar isso claro, né, João? Que ele realmente tinha essa mania aí. Mas é porque ele também usou um pouquinho de drogas, aí quando ele largou ficou isso, mas ficou ainda tomando remédio até que isso derrubou ele de vez, né? Tá?
Uhum.
Então, e aliás, o George Michael também. O George Michael também foi algum tipo de remédio que ele tomou, droga também, né? Enfim, né? Então, os dois foram nisso.
E também outra coisa interessante do futuro do Elton John, que ele casou, né, novamente. E que é o marido que ele tá até hoje e adotou dois bebezinhos, duas criancinhas.
E outra coisa muito legal, quer dizer, não tão legal, mas legal pelo sentido da que eu vou explicar, a mãe dele faleceu em 2017.
Ah, velho, durou muito até não, ainda,
né? É isso que eu quero dizer, ela viveu para ver o filho ir pro fundo do poço, se recuperar, casar, ser feliz, e ela virou vovó.
É verdade. Interessante isso.
Outra coisa interessante, só interrompendo um pouquinho aí. A atriz que faz a mãe dele, cara, ela é outro camaleão, viu?
É verdade. Ah. A Bryce Dallas Howard, né?
Cara, impressionante. Outra que eu disse pra Bárbara, quando a gente tava assistindo o filme, tá vendo essa moça aí, a mãe dele, é aquela mesma que fez o Jurassic Park novo. Ela, foi não. Eu, foi. Quando terminar procurando na internet, quando ela procurou, ela disse, cara, ela é outra pessoa. Cara, ela é um camaleão mesmo. Até porque no filme, ela tá gordinha, tal, rechonchudinha. No Jurassic Park, ela tá bem magrinha, né?
Que ela fez também o Black Mirror, né? Aquele episódio, o primeiro episódio de uma das temporadas aí.
Que ela tá até gordinha naquele episódio também, né?
Sim.
Só que está
exatamente. Ruim,
E nesse filme não, ela tá de cabelo escuro, tá bem diferente.
Mas é realmente, ela é um dos destaques desse filme, ponto alto, é a mãe, né? E quebra seu coração naquela ligação que ele faz, né?
Uhum.
Você pensa que ela vai apoiar assim, não, eu sempre soube, eu te apoio, mas não, foi totalmente ao contrário, né?
Uhum.
Olha, eu sempre soube, mas fica quieto na tua, viu?
É, eu só queria que você guardasse isso pra você, né? Mas se bem que eu vou te falar o seguinte, isso daí é coisa bem de mãe mesmo, ela quer proteger o filho de se machucar. Ela sabia que se o filho assumisse, ia tomar porrada de todos os lados. Naquela época, o homossexualismo tomava porrada de todos os lados. Nós estamos falando do começo dos anos 80, gente. Nós estamos falando do começo dos anos 80. Aquela época era brucutu. Era uma coisa brucutu naquela época. Nossa! Outra coisa lá, fiquei muito satisfeito em ver que não pegaram leve com o empresário dele, que era um filho da mãe, né?
Uhum.
E outra, viu? Até hoje o cara ainda apronta. Ele tem músico processando ele. Ele acaba.
E é, bicho?
Tem. Tem um ou dois músicos.
John Reed,
uhum. Tem um ou dois músicos que ainda estão processando ele. Deixa eu ver se eu achar alguma coisa aqui na internet enquanto vocês vão comentando aí, que eu vou dar uma procurada. É John Reed, né?
É, eu sei que o personagem dele apareceu no filme do Queen também, né? Sendo interpretado por outra pessoa, mas ele apareceu lá em algum momento. Porque aparentemente ele era um empresário famoso, uhum. né? E de muita celebridade na época.
Uhum. Não, é que ele tava nas bocas na época, né? Digamos assim, né? É. Apenas que ele mordeu mesmo o Elton John, né? E assim, ele pegou o Elton John pra cuidar, né? Tá? Bem, se bem que, como ele mesmo falou, né, que o... Como ele joga na cara do John Locke, pra você a sua música, pra mim é um negócio que rende 87 milhões de dólares por ano. Lembra que ele jogou isso na cara dele? E depois falou, se você se matar, eu ainda recebo meus 20%. Tipo assim, meu, pouco me importa se você tá vivo ou morto, o meu tá garantido. Não tô nem aí pra você, sabe? Ele não ajudou o John a sair desse buraco, viu?
Com certeza. Pois é, eu vi também que é, eu vi também que aconteceu de todo mundo sabia que eles tinham um relacionamento na época, mas era algo meio assim, ah, tá na cara, mas o pessoal finge que não, que não sabe, né, que não vê, e que mesmo depois deles terminarem, eles ainda continuaram, né, juntos durante o tempo como empresário e cantor, mas ele já não tinha um relacionamento
não,
nenhum.
Não, mas
foi quando ele se casou de novo, etc.
Não, mas isso daí foi porque, como ele fala mesmo, o empresário, ele amarrou o John com um contrato muito bem feito também, entendeu?
É.
Depois...
Ele já tinha más intenções, né? Com...
Não,
a gente percebe ali...
Não é más intenções. Ele fez um negócio que o John não podia sair da mão dele sem se ferrar. Entendeu?
Ah, então más intenções.
Não, isso é negócio. Na cabeça, eu tô falando do ponto de vista dele. Eu não tô defendendo o cara.
Sim.
Eu tô falando.
Não, porque assim, eu acho que ficou claro que a intenção do John Reed era conquistar o Elton John pelo coração pra assinar aquele contrato. Aí, ó, tu se preocupa só de fazer teu show, que eu me preocupo aqui dos negócios. Só que chegou um ponto que ele cagou e andou pro Elton John. O Elton John queria atenção e ele não dava atenção. Então, por isso que eu entendi assim, a má intenção nessa questão de, ah, ele quis conquistar o Elton John pelo coração pra ser algo mais assim, pra ele realmente cair nas mãos dele, entendeu? Nesse sentido. Eu achei que ele foi um filho da puta mais no sentido afetivo do que no sentido de empresário. Porque aparentemente, como empresário, ele não fez nada de errado.
Não.
Na minha opinião.
Como empresário, ele foi eficiente. Ele fez o John ganhar muita grana, né? Mas é porque ele tinha 20%, né? Ele tem que trabalhar por causa dos 20% dele. Não foi pelos belos olhos do John que ele se esforçou tanto, né? Foi pelas verdinhas, né? Foi pelas verdinhas.
É muito difícil isso quando o seu... A gente viu muito e vai ver muito mais quando o seu pai, o seu parente, alguém próximo é seu empresário, bicho. Assim, a gente vê Neymar aí, o pai dele é um filho da puta. É, Michael Jackson também durante muito tempo nas mãos do pai.
Vamos lá. Quando a gente vê qualquer filme que vai ter o diabo é sempre um cara de terno. Já notaram isso? É sempre um empresário, é sempre um advogado. É simples assim. Cara, negócio não é feito pra fazer amiguinho, não. Negócio é pra ganhar dinheiro. Entendeu?
Exato.
Então, o grande problema é que a gente fica querendo, achando que o mundo é perfeito, que todo mundo é legal. E não é bem por aí que funciona. Então, como eu tô dizendo, negócio é feito pra ganhar dinheiro. O cara tá lá fazendo dele. E se o artista tá bem ou mal, não importa. O que importa é que ele precisa gravar um disco, ele precisa fazer o show, ele precisa dar dinheiro. Ponto. Entendeu? Então, assim...
Aquele negócio, é chato dizer, mas foda-se sua vida pessoal, né?
Isso, não tem aquela história? Engole o choro e vamos trabalhar.
Exato.
É assim, bicho, a vida é desse jeito. Eu tava com... Semana passada, a mãe de uma amiga minha veio a óbito. A gente passou lá, alguns amigos passaram alguns dias com essa amiga, tal, dando apoio, tudinho, tal. Mas teve o velório, que o velório foi até bem extenso, porque esperou um familiar vir do Paraguai pra cá, que esse familiar estuda medicina lá, teve que vir, então não conseguiu chegar no dia, demorou mais de um dia pra chegar. E aí, o que que acontece? A gente tava lá, dando apoio. Beleza. Mas enquanto a gente tava lá, junto com a pessoa, a vida tava acontecendo aqui. Tanto é que, quando houve o sepultamento, que acabou tudo. Vamos voltar pra vida, vamos. Nada esperou a gente. Ah, não, porque vocês estavam lá dando apoio, a gente vai parar tudo aqui pra que vocês consigam voltar e tá tudo tranquilo. De jeito nenhum, tava tudo acumulado e vamos correr atrás pra seguir. Então, assim, a vida continua. Era exatamente isso que ele quis dizer. Você vai morrer? Beleza, dane-se. Meus 20% estão garantidos mesmo que você morrer. Bicho, se você morrer, a vida continua, porque não tem só você de artista no mundo. Vão ter outras pessoas, melhores, piores, mas vão ter outras pessoas. Outros vão fazer mais sucesso, outros vão fazer menos, mas terão outras pessoas. Então, foi isso que a gente quis deixar bem claro. E é isso que a gente precisa entender. Não adianta ficar pensando, oh não, ele foi um filho da puta. Foi? Não sei. Ele foi empresário. O empresário não tá querendo ser seu amiguinho, não tá querendo deixar você felizinho, não. Quer que você produza. Se você produzir e ficar feliz, ótimo.
Uhum.
É combo.
Então, eu acho que o problema aí foi o empresário se envolver...
afetivamente.
Se envolver... Ó, exatamente. Aí, eu achei esse o problema.
Agora vamos lá. Será que no início realmente não existiu algum sentimento?
Talvez.
É, aí é que tá. A gente não tá lá. A gente não pode
conjecturar. Foi a visão do filme, né?
Oi?
Foi a visão do filme, né?
A gente não pode conjecturar, mas assim, aparentemente no início existia algum sentimento. Depois foi que mexeu. É.
Ó, o que eu achei aqui da vida do. Eu achei aqui do John Reid foi o seguinte. Ele começou como. Assim, ele já começou como management, né, como administrador de carreira empresário musical, né, com 18 anos, tá? Aos 19,
nossa,
aos 19, em 71, ele abriu sua própria companhia com algumas centenas de dólares e um empréstimo de 5 mil libras, tá? Aí quando ele conheceu o Elton John, né, na festa da Motown, aquela lá que a gente vê no filme, né, tá?
Uhum.
Tá? Eles acabaram se tornando amantes, né? E o John se tornou o primeiro cliente do Ray, tá? O John se tornou o primeiro cliente do Ray, tá? O relacionamento pessoal deles acabou depois de 5 anos, mas ele continuou como empresário até 98. Eles ficaram provavelmente 25, 26 anos trabalhando juntos, tá?
Aí vamos lá. A gente pode dizer que esse cara foi ruim para o Elton John?
Não. Porque profissionalmente ele, falando, profissionalmente
Elton John não seria Elton John, tá?
Exato.
Tanto é que o Elton John não abandonou ele, né?
Uhum. É por isso que eu tô dizendo. É muito fácil a gente sair julgando, a gente assistir um filme e dizer assim: não, ele foi um safado, ele não foi um safado. Se ele tivesse sido esse safado todo mesmo. Eles tinham ficado juntos até 98?
É, tá aí, né?
Eu mas o filme.
É que é o seguinte, eu tô achando que aí também talvez tenha entrado uma puxadinha de sardinha, porque aquele negócio, o filme precisava de um vilão, entendeu?
Sim.
Então forçaram um pouco a mão, né?
Eu ainda acho que o maior vilão foi o pai dele.
É, o pai verdadeiro, com certeza.
Mas entendam, o filme precisa de vilão, mas são fases da vida, então cada fase da vida tem que ter um vilão.
Exato.
Vamos lá. Nós três que estamos conversando agora, nós elegemos alguém para ser o vilão da gente. Ponto.
Exato.
Vai ter alguém que você vai dizer assim, ah não, mas esse cara aqui é safado. Ah, esse cara aqui faz o negócio errado. Não sei das quantas.
Exato.
Né? E na ótica da pessoa lá, ela não tá fazendo errado. Ela não é safada. De repente, a gente que é o safado, a gente que tá fazendo o negócio errado. Então assim, é inerente do ser humano, essa visão maniqueísta. A gente precisa dessa visão maniqueísta. Ainda mais em filme, em alguma coisa que seja para entreter. Pode ver. Porque a gente sempre quer que no filme tenha o bonzinho, o mauzinho, e no final o mauzinho perca e o bonzinho ganha. É uma visão romântica que a gente tem da vida, da necessidade de alimentar essa visão maniqueísta que temos.
Uhum.
E dá uma recompensa pra gente. Tanto é que pode ver que quanto mais o bonzinho sofre, maior é a recompensa no final.
É. Mas a vida real não é assim.
Não.
É. Agora aqui,
mas,
ó, só
mas a gente tem essa necessidade. Tanto é que, se a gente não tivesse essa necessidade, a gente não tava falando tanto tempo mal aqui do empresário lá.
Agora, olha aqui, ó. Só pra completar o que eu peguei no histórico dele, né? O relacionamento profissional terminou por causa de uma carta vazada por contadores de John detalhando os gastos de Wright, que foi encontrada por Benjamin Pell e publicada no Daily Mirror. Quer dizer, foi um escândalo a céu aberto, entendeu? O que tá aparecendo aqui é que o Wright, ele tava gastando, pegando por fora.
Sim.
Eu não detalhe a cara, não detalhe essa questão dos gastos, mas...
Tava fazendo o bom e velho caixa 2.
Tava fazendo um caixa 2. Tá. Aí o fim de seu relacionamento... Isso levou ao fim do relacionamento comercial em 98. Uma ação legal em 2000, que Reid resolveu fora do tribunal, pagando para Elton 3,4 milhões de libras. Tá? Agora, olha o detalhe. Isso é a coisa legal. A empresa de Reid ganhou mais de 73 milhões de libras de comissão dos 20%, né, de John, entre 1970 e 98. A gente tá errando a conta. Eles ficaram 28 anos juntos.
Pra isso.
É. Então, e sem falar o quanto o dinheiro valorizou, né? Porque isso aí tem mais de 20 anos aí de...
Exato.
Dos valores diferentes do dólar, então, né?
73, se você colocar 73 milhões, vamos
valorização.
Dizer assim, por ano, ele ganhava 2 milhões de libras com o John. Se a gente for contar mais ou menos, ele ganhava mais ou menos limpinho, tirando tudo, 2 milhões de libras com o John. Em 74, na Nova Zelândia, ele entrou numa briga com um jornalista em uma boate sobre falta de uísque em um lançamento de imprensa e foi condenado a um mês de prisão. Tá? Entre 75 e 78, ele foi o gerente do Queen. Por isso que ele aparece no filme do Queen também. Tá?
Aí, vamos lá, mais uma vez.
Uhum.
Ele foi um mau empresário? Discordo.
Não. Se fosse um mau empresário, não tinha ficado 28 anos com Elton. Tá?
É, discordo. Então, assim... É coisa que vamos lá.
A gente se fosse um mau empresário, Elton acho que tinha dado o pé na bunda dele quando terminaram o relacionamento.
É. E não foi isso.
E não foi
isso. Elton John não seria o Elton John que a gente conhece. Não seria essa pessoa famosa. As músicas são boas? São boas. Mas tem tanta gente que faz música boa aí que a gente nunca nem vai ouvir falar porque não tem esse toque de Midas.
Você tem que ter um cara pra fazer o que o Reid aqui fez com o John.
E tem tanta gente ruim que tem uns lixos que tocam aí que, meu Deus do céu, e a turma tá cheia de dinheiro porque teve um empresário desse que decidiu investir e colocou a mãozinha e fez o toque de Midas.
O famoso QI, né? Quem indique, né?
Pronto, tem uma cantora brasileira que, assim, eu acho as músicas péssimas, horrorosas, de um mau gosto absurdo. Mas eu já a vi cantando músicas de outras pessoas e ela tem uma afinação e tem uma voz que é maravilhosa, que é aquela Anitta.
Ah.
Anitta, ela é extremamente afinada, tem uma voz muito bacana, mas as músicas dela são sofríveis. Eu já vi cantando música de terceiros, de outros artistas, cara, é muito bacana.
Tem muito funkeiro, João, que tem uma voz excelente. É o MC, meu Deus do céu, Livinho.
Eu não sei nem quem é
um deles. Pronto. Mas eu só tô dando um exemplo. Tem muito funkeiro que tem uma voz excelente, Tati Zak, entre outros, que não agradam muita gente porque cantam funk. Mas eles têm vozes excelentes. Mas o seu estilo de música não agrada a maioria das pessoas, né? Então muita gente... desconsidera os dotes artísticos daquela pessoa pelo estilo de música que ela canta, né?
Exato.
Mas que ela tem uma qualidade excelente e provavelmente tem bons empresários, etc., que faz com que eles estejam onde estão hoje em dia.
E deixa eu só terminar rapidinho aqui da parte do Reid, que eu cometi um erro grosseiro, tá? Não foi ele que teve que pagar para um cantor, foi o cantor que teve que pagar para ele. Foi o seguinte, o Flattery do Riverdance, quando terminou o relacionamento com com o Ride, né, que saiu da Riverdance, uhum, né, ele pagou pro Ride 1 milhão de libras para resolver um processo de rescisão injusta.
Uhum.
Ou seja, lembre-se, ele faz... aí tá a prova do que ele falou lá, que eu tenho um contrato com você. Lembra que ele fala no filme que eu tenho um contrato, uhum, lá com você, dos meus interesses? Você vê, o cara sabe fazer contrato. Quando o sujeito quis pular fora da Riverdance, ou, pera aí, você tem a minha parte aqui, você tem uma multinha aqui no contrato, cara, você vai ter que pagar. E o cara pagou, entendeu? Ou seja, ele entende do riscado, né?
Sim.
E por último, a última citação que eu achei dele aqui, que ele foi juiz da versão a australiana do X Factor, que acho que é tipo show de novos talentos, né?
Uhum.
Lá na Austrália. É. Foi o X Factor da Austrália, ele foi um dos juízes em 2005. É a última citação que é dita dele, né? Mas aí o fato é o seguinte, ele não é o vilão que o filme pinta, tá? Ele pode ter sido um filho da puta no relacionamento, como mostra lá a cena que tá ele lá sentado na beira da piscina do Elton lá e o garçom pagando um boquetinho pra ele. E o Elton chega e pega o bicho com a boca na botija, levantando o zíper e falando, ah, pra mim é só um negócio de 87 milhões de dólares.
Uhum.
É?
Digamos que na interação pessoal ele tenha sido um filho da puta, mas na parte profissional... É, ele cometeu um erro de misturar as coisas, que eu ainda acho isso um erro, mas que ele cumpriu a função dele perfeito, tirando o caixa 2, né? O problema aí do
esse negócio do caixa 2,
que
no final foi o que fez terminar ele com o relacionamento dos dois. Mas aí tem um caso, né? O. Como é que fala? A última aparição dele no filme é o quê? Ele no carro com o telefone falando. Não! Ele tá bem, meu, e o cara do outro lado falando, meu, foi um ataque cardíaco. Não, ele vai ficar bem, pode marcar mais 5 shows além do que você já marcou. Uhum. Quantas vezes eu já não levantei ele depois que ele caiu? Relaxa, eu tenho tudo sob controle, entendeu? Aquele negócio, eu acho que ele tava, assim, o filme fica parecendo que ele quis forçar pra ver se o John morria, que ele queria matar o John pra não ter mais que esquentar com ele, entendeu?
Talvez não, talvez seja o seguinte, vamos conjecturar mais, quantas vezes ele levantou, ele caiu e eu não levantei, de repente o cara já tá tão acostumado
que nem percebe, né, percebe.
Exato, nem percebe, é aquela história do casal que vive acabando e brigando, a primeira vez que acaba, briga, acaba, aí fica todos os dois assim, aí termina voltando. A segunda vez, a terceira, a quarta... De repente, tá naquela vibe. Toda semana, briga, acaba e volta. Aqui já não leva...
Aí vira bagunça, né? Que nem os amigos mais levam a sério.
Exato. É a mesma coisa aí, entendeu?
Uhum. É, concordo, então... concordo. Então, assim, acho assim que a gente acabou fazendo um pequeno julgamento do Raid, mas aquele negócio, ele não é o vilão, ele não é o vilão que o filme pinta.
E olha que eu fui o advogado do diabo, viu?
Você foi mesmo, mas o pior é que você defendeu bem. Parabéns, viu, João? Parabéns. Parabéns, João.
É a função dele, é a função dele. É o trabalho dele.
O lado profissional nessas horas ajuda, né, João? O lado profissional nessas horas ajuda. Mas foi muito legal, meu. Apesar de tudo, isso é legal porque a gente vê as coisas agora com uma outra perspectiva, né? Tá?
Uhum.
Mas sim, o fato é, no filme tentaram transformar o Raid no grande vilão. No cara que tá arrastando o John pra autodestruição. Só que no fato é o seguinte, eu acho que se você quer culpar o Raid de alguma coisa, é que ele não deu o amor que o John queria, né?
Eu não acho que o John tava arrastando ele pra autodestruição, não, bicho.
Não, o Raid.
Acho que só foi essa questão, sim, ele mesmo, eu não acho que ele tava arrastando Elton John pra autodestruição, não. Acho que só foi essa questão do relacionamento mesmo.
Não, e outra também. Pensa bem, qual era a época que os dois se conheceram? Anos 70. O que é que foi anos 70 e 80, gente? Sexo, drogas e rock and roll. E o Raid tava no olho do ciclone. Ele tava ali no meio, tá? Só que o que acontece? Ele administrava todo mundo e não se envolvia. Ele era profissional, né? Só que aquele negócio, ele via todo mundo drogado, bebendo. Ah, o John tá no seu ambiente natural, não vou nem mexer nisso. Eu penso que pode ser visto dessa forma, entendeu? Como o João mesmo falou, a questão é, ele tá tão acostumado que não ligava mais, né? quê. Tô nem aí. Isso, todo mundo tá assim. Por que que o Elton tem que ser diferente? Entendeu? Então, o negócio foi por aí. Então, eu não condeno o rapaz ao fogo do inferno. Eu, agora que eu penso um pouco mais, que a gente vê um pouco mais as coisas, né? Tá? E eu tava com essa... Eu tinha reforçado minha visão de ver ele como vilão, de fato, assim, vilão da vida real, porque eu tinha traduzido errado o texto do negócio. Não foi ele que foi processado por um cantor. Não foi o cantor que processou ele. Ele processou o cantor e estava no direito dele, tanto que o cantor pagou. Porque sabe que lá fora não tem esse negócio de depender da direção do vento, o juiz decide uma coisa. Lá é preto no branco, né?
Então, é aquele negócio, o cara não é um santo, né? A gente também não vai santificar o cara, mas...
Não, mas...
Né? Ele foi um... Como todo mundo tem seus lados, né? Seus lados positivos e negativos,
Ele foi
né?
profissional e falou, meu, você tem um show pra fazer, vai lá, senão você não ganha dinheiro nem eu, né? Foi isso aí. Não, mas sensacional. O filme em si, tudo mais, eu adorei todas as cenas, agora só mudando rapidinho... Aquele momento do primeiro show dele lá no Troubadour, que aliás, quem não sabe, isso quer dizer Trovador, esse é o nome dessa casa de show. É uma casa de show que ainda existe, ela foi fundada em 57 e ela foi um local em que muitas bandas de sucesso fizeram seu primeiro show. Não, o John não foi o primeiro e muito menos foi o último, viu? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma lista. Aqui, ó. Trovador. É um nightclub localizado na Califórnia. Tá? Tem um endereço aqui. Abriu em 57 pelo Doug Weston, que é o cara que aparece lá no filme, né? O Doug, né? A significância cultural. Olha só. O Trovador teve uma importante. Teve uma grande importância na carreira. Vamos lá na lista. Elton John, Guns N' Roses, Linda Ronstadt, James Taylor, The Eagles, The Birds, Rock Hudson, Carole King, Bonnie Raitt, Jackson Boy, Van Morton, Buffalo Springfield. Quer que eu continue? Tá bom pra vocês? O cara, assim, um monte de álbuns teve gravação parcial ou integral lá. É o seguinte, você entra no Troubadour, você está cheirando a história do rock. Entendeu?
Uhum.
Então vocês entendem o porquê do pavor. E o detalhe, ela em 68, que ela estava em 69, que é quando tem o primeiro show do Elton lá, em 69, ela já estava aberta há 12 anos e ela já tinha essa fama. Então, o que acontece? Agora vocês conseguem entender o porquê do pânico dele de tocar nesse lugar. Entendeu? Ele falou, eu não tô pronto pro Trovador. Não, vai lá, né? Tanto que quando o amigo dele chega e fala, ó, que tem uns arquivos importantes lá, ele se tranca no banheiro. Nossa, eu ri tanto nessa sequência, né? É o medo.
É, bateu o desespero, né?
O desespero. Depois todo mundo bater na porta, ele abre a porta, vamos lá. Eu adorei. E aquele momento em que parece que tá todo mundo em gravidade zero na hora que ele tá tocando... Né? Eu achei aquilo uma licença poética maravilhosa. É dizer que todo mundo tirou o pé do chão com a música dele, entendeu?
É, mas disseram que aquilo ali, Peixoto, era realmente. Foi assim, parece que foi uma pessoa que tava lá, um desse pessoal que escreve em jornal, disseram que a sensação realmente do pessoal naquele momento... É uma licença poética baseada em uma declaração de pessoas que estavam lá.
Eu não sabia.
Entendeu?
Conta lá, o que é que o cara falou?
Disse que a sensação era realmente que tava todo mundo flutuando naquele momento ali, daquele show do Elton naquele momento.
É, quer dizer,
foi justamente essa questão.
Ou seja, ele já entrou nos Estados Unidos arrasando. E dali foi só ladeira acima, né? Dali foi só ladeira acima e lá em cima ele está até hoje. Quantos cantores podem dizer o mesmo? Tá? Quantos cantores podem dizer o mesmo? Porque as músicas dele ainda são cantadas até hoje. Eu não esqueço um negócio que lá o primeiro empresário dele, lá daquela lá da Inglaterra, falou pra ele. Eu quero músicas que as pessoas assobiem nas ruas. Ele acertou na mosca quando falou isso. Porque foi isso que o Elton fez.
Ah. Se eu não me engano, enquanto esse filme está sendo lançado, tava tendo a turnê dele de aposentadoria.
Sim, na verdade é a Goodbye Yellow Brick Road. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui que eu vi Goodbye Yellow Brick Road. Deixa eu só ver aqui. Goodbye Yellow Brick Road é o disco. Não, mas não é o disco que eu quero.
Bota Tour.
Goodbye é o sétimo álbum do Elton John. Aí, Brick Road Flash. Acho que é isso aqui. Quer ver? Ó, não. Não, isso aqui é outra coisa. Eu li em algum lugar que isso aí parece que são mais de 100 ou 200 apresentações que ele vai fazer ao redor do mundo e acabou. Entendeu? Ele já falou, depois disso, acabou. Tá?
Foi mais ou menos o que Michael Jackson tentou fazer na época do This Is It, né? Que ele morreu.
Sim, ele estava
ensaiando também uma turnê dessas,
ele
assim, de despedida.
This Is It pra ser o final, né? Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu vou conseguir achar de outra maneira. Deixa eu ver. Goodbye, Yellow Brick Road. Farewell e Yellow Brick Road. Não é Goodbye, é Farewell. Ah, por isso que eu... Peraí que eu já vou achar. Yellow Brick Road Tour. Ó, Farewell Yellow Brick Road Tour é uma turnê de despedida, né? É uma turnê de despedida de Elton John, tá? Vai começar na Pensilvânia em setembro de... Começou em setembro de 2018 na Pensilvânia. São 110 shows na América do Norte, 51 na Europa, 32 na Oceania, 193 no total.
E não, meu Deus!
E não tem, ó, ele tá acreditando que o final vai ser em 2020, tá?
Caramba!
Tá?
É, porque ele teve que diluir muito também pra não ficar um negócio muito cansativo, né?
Não, sim. Ele não tá pegando aqueles tours que ele pegava, soltava o dedo do piano e já entrava no avião, que ele fazia muito isso, né? Tá? Então, agora deixa eu só ver aqui. Deixa eu só pegar a tradução da descrição direitinho. Deixa eu só ver. É. Em janeiro, ele anunciou que Elton John seria retirado para fazer uma turnê de 3 anos. Ou seja, vai até 2021, cara. Puta que pariu. Ele disse... John disse
que vai gastar o seu... E combinar que ele não é mais criança, né?
Tá com 71 anos, né, meu? Ele vai, quando ele acabar essa turnê, ele vai estar com 73, praticamente, né? Tá?
É. Não é criança, mas pra pegar uma trip dessa aí.
É, antigamente ele chegou a fazer 200 shows por ano. Agora ele vai fazer menos de 200 em 3 anos, então ele tá num ritmo menor. Mas ele já falou, depois desse, acabou. Entendeu?
Aproveita enquanto é tempo e com certeza esse filme vai dar uma bombada aí na publicidade da turnê, né? Que não precisa, né? É. Elton John por si só não precisa, mas é sempre bom ter uma publicidade extra, né?
Sim, a
Você
única
tem
coisa
dúvida disso que vai dar uma publicidade extra, né?
É, tá. Aí ele disse que vai depois vão ser fãs, vai ver volumes personalizados. Gravando, assim, eles estão gravando porque depois eles vão soltar um monte de DVD com esses shows, né? Tá?
Uhum.
A setlist já foi confirmada, são 23 músicas e 2 encore. Encore é repeteco, né? Tá? Então, ó, vamos lá, assim que a gente conhece aqui, Rocketman, é claro, tem que ter, obrigatória, né? Candle in the Wind, né? A vela ao vento.
Candle in the Wind. Ele tinha composto e depois ficou dito que era pra Lady Di, que na verdade não era pra Lady Di, né? Mas...
Exato. Funeral para um amigo, Burn Down the Mission, Believe, Daniel, Sad Songs, Don't Let the Sun Go Down on Me.
A melhor versão dessa música é quando ele canta com o George Michael.
Sem dúvida, é a mais linda de todas, né? The Beach is Back, óbvio, né?
E tem uma curiosidade aí, Peixoto. É algo que não tem no filme. mas aconteceu logo depois desse retorno dele lá da reabilitação, que foi ele se juntar à Disney pra fazer a trilha sonora lá do Rei Leão, que rendeu simplesmente o Oscar e o Grammy no mesmo ano, somente.
É, que humilhação, né? Aí, assim, pro... Ah, o Encore... Encore eu acho que pode ser traduzido como... Não é repeteco, final, né? É, seria o Your Song, que é uma das famosas dele também. E pra fechar, Goodbye, Yellow Brick Road, né? Tem que ser, né, meu amigo? Né? Agora, ó, eu tô vendo as datas aqui, vamos lá. Caraca, ó, nós estamos em... Hoje é dia 4 de junho, né? Tá, nesse exato momento ele está cantando na Noruega, tá, gente? Ele está em Bergen, na Noruega, tá? Depois, em 8 de junho, ele vai estar em Amsterdã, na Holanda. Em 9
tá
de
perto,
junho...
Tá perto.
É, e depois, em 9 de junho, ele vai para Inglaterra, em Hove. Depois, 12, 13, Dublin, Irlanda, óbvio. Você tá vendo, ele tá dando pulinhos, né? Não tá sendo uma coisa muito exaustiva, né?
É, por enquanto tá. Aí tá perto.
Tá? Aí tem as que ele vai fazer até final de 2019. Depois aí tem 2020, meu Deus, que agenda. Ó, ele vai terminar em 16 de dezembro de 2020, em Londres. Aliás, os 5 últimos shows serão em Londres, entre 7 e 16 de dezembro. E acabou, né? Ele vai se apresentar na O2 Arena, eu não conheço esse local, né? E ele está dizendo que é o seguinte, vai ser em Londres, 16 de dezembro de 2020, na O2 Arena, tá? Ah, e só para constar, até o momento, com todos os shows dele, essa turnê já tem 660 mil ingressos vendidos e faturou bruto $89 milhões, tá? E tá começando, porque não chegou nem na metade, né?
Uhum.
Eu acho que ele vai sair com uma boa aposentadoria disso, né?
Acredito que sim.
Ele vai sair com uma boa aposentadoria, né? Ali, gente, só pra constar, eu tô dando uma olhada aqui, o que ele chama, a última turnê dele, que é entre outubro e dezembro, é todinha na Inglaterra, viu? Só a primeira, que é em Paris, França, é a última dele fora da Inglaterra, né? Das ilhas.
Ele não veio ao Brasil, no caso.
Não achei. Austrália, Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Alemanha, País de Gales, Áustria, Polônia, República Tcheca, mas não tem nada. Não, nós não entramos na lista. Ele não vem.
E aí você só falou Europa, exceto da Austrália, tá?
É, acho que a Austrália é a única. É. Só que é o seguinte, a Austrália, meu Deus, ele vai ficar de novembro. Austrália e Nova Zelândia, ele vai ficar de novembro de 2019 até fevereiro de 2020. Todas as cidades grandes ele está chamando de Oceania, mas desculpa, Oceania, ele só está indo para Austrália e Nova Zelândia. Tá? Uhum. E aí ele está indo onde? Ó, obviamente, Perth, Adelaide, Melbourne, Brisbane, Sydney, óbvio, é a capital, né? Né?
Não, e um monte de outro, né? Sydney não é capital.
Não é?
Não.
Não é?
A capital é Melbourne.
É Melbourne? Desculpa, obrigado, João. Eu sempre
é feito Rio de Janeiro, que é tido como capital do Brasil, só que não é.
Ah, tá.
É, esse é daqueles erros perdoáveis.
É a cidade mais famosa.
É,
então as pessoas tendem a fazer essa associação, tá?
É porque, se eu não me engano, teve uma Olimpíada lá, né? É por isso que...
É, por isso também. É, e também porque, na verdade, é meio que a Sydney é como se fosse a São Paulo deles, numas, né? Porque o maior teatro dele, aquele teatro bonito em forma de conchas, né? É lá, né? Tem aquela ponte suspensa. Mas, enfim, a última tour do John vai ser 10 de outubro em Paris. E a partir de 4 de novembro até 16 de dezembro, são mais umas 20 apresentações só na Inglaterra. Londres, Birmingham, Liverpool, Manchester, Aberdeen. É, assim, ele também vai na Escócia, também vai na Irlanda. Irlanda do Norte, ele vai em Belfast também, né? Legal, assim. Mas é aquele negócio, se você quer... se ganhar dinheiro, mas também que é negócio, depois em 2020 acabou, né? Aí o que ele vai fazer? Curtir o resto da vida dele com os filhos, que na minha opinião ele muito merece, tá?
Sim.
Ele muito merece, ele tá feliz, tá realizado, ele foi ao inferno e voltou, vamos dizer assim, né, gente? Tá? Então eu não posso falar mais nada eu não tenho mais nada que eu posso dizer do filme, porque acho que eu já falei tudo que eu podia falar, não sei se vocês têm mais algo a acrescentar.
Não, as notas, né? Hã? As notas, considerações finais e notas.
Primeiro você, João.
9.
9?
Olha aí. Olha aí. Nota que eu já dei até hoje no
Nerd
Debate,
hein? É. Olha só, eu nem decoro, mas o João tá dizendo é porque ele decorou. Olha, João nunca deu um 10, então, aqui.
Nunca.
Olha, eu vou ser obrigado a dar aí um 9, porque realmente o filme merece. Porque aquele negócio, pra você dar um 10, o filme tem que ser hiper mega blaster, né?
Ah, pois eu vou dar um 10. Dou 10.
Tá bom. Não, mas você...
O teu 10 não tem muito valor, não. Porque tu dá 10, bicho.
É, você tem um coração...
Tudo que eu considero bom.
Ô, Luiz, você tem um coração muito generoso, Luiz.
Eu aposto que tu desse 10 pra Ultimato.
Com certeza, tá, claro.
Ai, meu
Deus. Endgame também.
Ai, meu Deus.
Tá, Endgame que é o Ultimato, né? Tô dizendo assim, Guerra Infinita também. Vixe. Claro.
Tá, tudo bem. A gente te conhece, Luiz, a gente entende, mas eu...
Eu só diminuo a nota quando eu vejo algo, por exemplo, John Wick. John Wick parece que eu dei 9, porque eu senti o filme longo demais em algum momento ali. Eles estenderam demais o filme que eu achei desnecessário, uh-huh. Entendeu? Aí eu diminuí a nota. Quando eu não sinto nada que me abale no filme, aí eu dou 10. Mas aí, ó. O total aí das notas ficou 28. E dividido por 3, aí ficou média 9,33. Tá ótimo, né?
Tá bom. Demais.
Excelente,
é um 9,33, é um bom resultado. O filme merece.
Filme pra ver no cinema.
Não, é filme pra ver no cinema.
Não assista isso em torrent, gente. Não bate de torrent.
É.
Vai
e se for assistir em casa, espere sair direitinho. Não, vamos evitar essa história de pirataria, né?
Exato.
E quando for assistir em casa, que evitando pirataria, essas coisas todinhas, assista com o seu home bem alto. O som precisa estar bem alto pra você sentir realmente a música da coisa.
Não, o filme tem que ser. É o seguinte, você tem que conseguir uma TV grande, pelo menos. Se você não...
Tem que ser apreciado.
Se você não conseguir ir no cinema, fique bem perto da TV, aproxime bem a TV e bote as caixas do som bem perto da sua orelha.
Pronto, Sérgio. É uma experiência que você vai ter prejudicada com o Bohemian Rhapsody, porque no cinema tem algumas coisas que você vê de show, de palco, assim, que são muito bacanas. E em casa você não vai... Teoricamente você não tem a mesma percepção, né? Porque sua referência é menor, a tela é menor, esse tipo de coisa.
Entendo. Sim, a gente tem uma perspectiva, um ponto de uma outra perspectiva, né? Então, mas
isso.
Eu continuo dizendo, gente, o filme é espetacular. Ele vale um ingresso de cinema. Se você tiver que contar uma linha ponte, não é de perder, não. Você não vai se arrepender desse filme. É um filme delicioso, sabe? É um daqueles que você tem que ver no cinema mesmo. E se possível, se vocês tiverem a bênção que eu tive, que foi pegar uma sala top, que eu provavelmente peguei uma das melhores salas do país, que foi essa XD do Eldorado, que aliás, neste momento, está exibindo Godzilla. O que me deixa muito com coceira no dedo pra ir lá ver.
Que é o próximo Nerd Debate. Nerd Debate domingo vai ser Godzilla com o retorno de Márcio Albuquerque, viu? Consegui convencer Márcio a voltar para gravar a Godzilla com a gente.
Não é pelas companhias, mas eu não vou porque eu me recuso a assistir Godzilla no cinema.
Nós entendemos, João, nós entendemos. É compreensível. Mas no caso, esse é um que eu preciso ver no cinema, porque é Godzilla, gente. Eu sou fã do Japão, eu já vi Tóquio ser destruída 10 mil vezes, eu quero ver mais uma vez, né? Porque como eu sempre falo...
Peixoto, pra quem viu Shin Godzilla, que eu não gostei, assistir esse Godzilla pra mim é diversão pura.
Não, é como eu falo, né? As melhores empresas de construção estão no Japão, porque tem monstro toda semana e o pessoal mantém a cidade em pé, né? Então eu falo que as melhores firmas de construção estão no Japão. E nossa, você nunca viu o estrago do monstro da semana, o povo é rápido.
Obrigado aí pela presença, João Leão e Sérgio Peixoto, em mais um Nerd Debate. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até semana que vem com Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Tchau, pessoal. Valeu.
Tchau, tchau.
Abraço.